O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras. E este é o número de 31. Certo, minha gente?
31, olha, Nina, não, você tá
chega.
Tão esperta hoje.
Ah, pensei que você ia fazer piadinha.
Não vou falar que tá perto da
blá,
cidade.
Blá, blá, blá. Sempre a mesma piada, não aguento. Mas esse é um programa...
especialíssimo.
Olímpico. Maravilhoso.
Né? Não, primeiro é um programa especialíssimo que você está de volta, né, finalmente.
Verdade, mas eu já voltei, já faz um programa.
Não, na verdade não.
Não,
né?
Não. Ai, é verdade.
Não. Ai, meu
Deus, a gente não pode contar, é verdade. Ai,
meu,
eu tô confusa, gente. Depois vocês vão entender minha confusão. Mas estou de volta, muito bom estar de volta, Renata, te ver, fazer esse programa com você.
Né?
Tava sentindo saudades.
É.
E hoje, nesse programa de número 31, temos participações especiais no estúdio, com duas mulheres maravilhosas, com quem vamos falar de...
esportes olímpicos.
E, principalmente, falando de mulheres olímpicas,
exatamente,
né? Exatamente. Mulheres no esporte olímpico e as chances dessas mulheres em 2016. É, aqui comigo...
em 2016, vulgo esse ano.
Vulgo agosto.
Meses.
É, no caso. É, aqui no estúdio, uma pessoa que já é habituê desse estúdio, né? Está sempre aqui, toda semana. Mariana Lajolo. Boa tarde, minha querida. Tudo
Oi,
bem?
Oi, boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Ai, o prazer é nosso, gente. Nossa.
Adoro gente no estúdio. É tão legal.
Eu também, né? Fica uma coisa mais real, né?
É.
A gente não fica no telefone.
A gente olha no olho quando pergunta, quando ouve a resposta.
Aí não cai a ligação, Leandro demora pra ligar, fico nervoso.
Leandro também é um pouco atrapalhado.
Leandro atrapalhado. Aí, estamos aqui com Mariana Lajolo, que é jornalista formada pela PUC, cobriu duas Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012, e dezenas de eventos nacionais e internacionais. Foi editora adjunta, editora assistente e repórter de esporte da Folha de São Paulo. Hoje ela é colunista de esportes olímpicos na Folha, né? Coluna de toda sexta-feira, é isso, Mari?
Toda sexta.
E é também colunista do site Esporte Final, nossos parceiros aqui de Central 3.
Já faz a propaganda.
É, já vou fazer a propaganda toda quinta, não é isso?
Toda quinta, 8 da noite.
Podcast Aê. Do Esporte Final. E aqui com a gente a mestre de esportes olímpicos no Brasil, né? Não podia... essa dobradinha aqui é de peso, assim, né?
Olha...
é tipo Jaque e Sandra, gente. As primeiras medalhistas.
De nível. A gente só traz gente, ó.
Só alto
de
nível
aqui. Só de baixo nível, só a gente. Já basta.
Já basta. Professora doutora Kátia Rubio. Boa tarde, professora.
Boa tarde, meninas. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
Muito obrigada.
O prazer é todo nosso.
Bacharel em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper
Cara,
Líder.
Não sabia que ela era formada em jornalismo.
Pega essa. Ela é exigente.
Ah? Jogava o Juca,
esse é meu currículo oculto.
É. Eu gosto de falar que ela é jornalista, porque ela tem a veia jornalística.
Pois é, esse é o lado negro da força.
Aí um dia, daí logo depois que ela se formou, ela falou: não tá certo.
Ela falou:
eu nasci pra ser Jedi.
Vai dar certo.
Aí ela falou: meu, não, vou fazer outra faculdade porque isso aqui não vai dar certo. Aí ela foi e se formou em psicologia pela PUC. Olha, as duas são PUC, né?
PUCanas.
É. Olha aí, o celular da professora tocando, tá vendo?
Imagina.
Tem problema, a professora,
gente,
aqui
é
assim.
É super ocupado. Só o nosso que não toca, que a gente, né? A gente é duas desocupadas.
É isso, né? É psicóloga, professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisadora dos Estudos Olímpicos. Autora da Enciclopédia Olímpica Brasileira.
Cara, uma bíblia dos esportes olímpicos.
Tá tudo
genial
ali, amiga.
Esse livro.
Conta a história dos 1796... É esse?
Não.
Qual que é o nome, professora? Pode pôr.
Atletas Olímpicos Brasileiros.
Atletas,
não é enciclopédia. Ah, ela é uma enciclopédia.
Mas eu não posso falar.
No desejo.
Não,
mas
problema.
O nome do livro é Atletas Olímpicos Brasileiros.
Ai, gente, eu falei pra vocês que a Nina tá confusa hoje, gente. Tá
muito confusa.
Não, é que ela acompanhou.
É, eu quase não participei.
Ela
disso.
Ela acompanhou proximamente, atentamente, intensivamente.
Você vê, nem
a Mas eu respirei
o nome do livro.
É porque era, na época
era
dela, ainda era enciclopédia. Depois é que mudou o nome.
Mas aí depois ela foi no lançamento do livro e ainda não decorou.
Não decorei.
Não,
tá vendo?
Não, mas...
Né?
É...
Sora,
não perdoa. Não perdoa. Tem que ser rígido aqui.
1796, tá certo?
1796, porque tem dois lá que entraram de papagaio de pirata, mas outros dois que nós descobrimos que foram como reservas e não entraram no livro.
Ah, então tem que fazer essa correção.
Então, Noves Fora continua 1796.
Certo. 1796 só atletas isso. brasileiros que já participaram dos Jogos Olímpicos. Eu gosto de falar isso, eu vou falar, tá? É membro da Academia Olímpica Brasileira, essa professora.
Olha.
E em 2010 recebeu a medalha do mérito desportivo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Olha.
Tá. Chorar mais que tá
bom. Depois dos seus próximos 30 anos.
Ai, ai.
Né?
Eu? Menina, eu não chego. Não, não. Obrigada, gente. Tá bom assim. Tô aqui com o meu Dibra Nights. Tá ótimo. É, aqui, a gente vai falar hoje de mulheres olímpicas, né? A história das mulheres nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. E as chances dessas mulheres, a gente fazer um paralelo, né? O que a gente pode esperar de algumas modalidades? E aí a gente trouxe essas duas pessoas que são...
Que são especialistíssimas.
Não tenho nem palavras para falar. Olímpico. Mas eu queria começar o programa com uma introdução, com um trecho de uma matéria chamada Diga Não ao Machismo, Abaixo as Musas. Acho que você...
Baixa a matéria.
Você participou dessa matéria, né, professora? Você não viu esse clipe
ainda? Eu não sei.
Tá, eu vou te mandar.
Depois. Tá bom.
É publicada pela repórter...
Ai, meu Deus. Leandro,
é sério,
liga
gente.
O microfone dessa menina.
Ela tá na matéria.
Não. Desculpa, gente, é que eu falo às vezes com gente
500
demais.
500 jornalistas.
Mas ela não te mandou o clipe ainda.
Calma, gente, eu vou falar com ela. Renata, take it easy, my brother,
Você sabe que tem concorrência sister. Agora. Vou te demitir de novo
take
agora
it easy, sister.
Aqui.
Meu, a não mina me queimando.
Me chama de brother. Aqui a gente tá falando de mulher.
A mina é minha parceira e ela faz dois programas que ela tá me queimando. Dá licença. É publicada pela repórter Mariana Queiroz na revista Isto É 2016. Ela abre brilhantemente essa matéria assim. Cofundador do Comitê Olímpico Internacional, no COI, o historiador francês Pierre de Coubertin chegou a fazer a seguinte declaração. Uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante, antiestética e imprópria. Distante 100 anos no tempo, ele não viu Londres 2012 contradizê-lo e ficar conhecida justamente como a Olimpíada da Mulher. Com exceção de Barbados e Nauru, todas as delegações incluíram pelo menos uma atleta
Mulher.
A Arábia Saudita, o Catar e o Brunei fizeram isso pela primeira vez em 2012.
Gente, foi lindo ver a Arábia Saudita. Nossa.
As mulheres também, pela primeira vez, puderam competir no boxe e, aos poucos, têm obtido mais oportunidades de subir ao pódio. Assim, é muito provável que em 2016 consigam mais medalhas que os homens para o Brasil. Mas para isso, elas também querem ter voz. E aí eu começo com essa pergunta... Teremos mais pódios femininos em 2016 do que masculinos? O que vocês acham, especialistas?
Você sabe que a estatística é a arte de torturar os números para ele poder provar o que você bem deseja, não é assim?
Exatamente.
Excelente definição.
Então nós pusemos uns números lá no pau de arara e fizemos algumas progressões e nós... Quase podemos afirmar que as mulheres brasileiras terão mais pódio do que os homens.
E é modalidade coletiva?
Não consigo te dizer isso com precisão, mas especificamente no caso do Brasil, as mulheres começaram a participar dos Jogos em 1932.
Uhum.
Isso não quer dizer muita coisa, porque em 54, 60 e 64, só houve uma mulher...
Minha gente.
Em cada uma dessas delegações brasileiras. Foi a Mary Dalva nos saltos ornamentais em 56, a Wanda dos Santos em 60 e a Ida dos Santos em 64. Uhum. Então havia uma defasagem muito grande do número de mulheres para os homens até 1980, que por conta do boicote dos países do bloco ocidental aos Jogos de Moscou, muitas vagas foram abertas.
Uhum.
E se naquele momento as mulheres brasileiras usufruíram dessa condição de se aproveitar dessas vagas que sobraram, por outro lado, muitas delas também nunca mais deixaram esses lugares escapar, como é o caso do voleibol feminino.
Sim.
Né, yes. Que hoje já é bicampeão olímpico, e enfim, um orgulho pra gente.
Sim.
Então, o que provam, né, esses números? Para mim, mais do que números em si, o que me importa é saber como a gente analisa esses números. É que enquanto as mulheres não tiveram chance de ter um bom treinamento, de ter acesso às modalidades, era impossível elas mostrarem o quão capazes elas eram.
Exatamente.
No momento em que isso começa a se transformar, a realidade do treinamento se transforma, as mulheres ocupam cada vez mais espaço, e em Londres nós tivemos 49% de mulheres e 51% de homens, né? O que mostra que, em termos de participação, nós estamos quase lá.
Já vão perder. Eles já vão perder. 2016, ó.
Mas tem um déficit de performance, que é justamente os anos que as mulheres foram impedidas.
Exato.
Né? Não, impedidas. Nós tivemos uma lei no Brasil que impediu as mulheres de praticar algumas modalidades esportivas. Uhum. E é óbvio,
o futebol feminino era crime até outro dia aí.
O futebol, as lutas. Então,
as lutas.
Vai falar para Maria Suellen que ela era proibida de lutar judô até a década de 80, né? Vai falar para Sara Menezes, vai falar, enfim, para as meninas hoje, a Rafaela, né, que estão aí ganhando campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, enfim. A questão tudo é a chance, a oportunidade da prática. Na medida que isso se abre, aí não tem mais jeito.
E tem a própria coisa do incentivo à mulher a praticar esporte, né? A gente conversou aqui há um tempo atrás sobre como é... Quando você é mulher, você vai na aula de educação física, beleza. Aí chega quando você tem uns 13, 14 anos, 15 anos, aí você começa a pedir... Muitas mulheres pedem dispensa, porque aí tem a coisa da vergonha do corpo, né? Que é depois da menstruação e tudo mais. E aí o professor de educação física, ele já também não incentiva, não é... Ele fala, ah, beleza, você faz academia, eu aceito aqui o seu atestado, você não precisa vir na aula.
A prática,
ela não é incentivada a praticar escola, né? Esporte. É lógico que, assim, eu sempre fui envolvida com esporte desde que eu tinha 6, 7 anos. Eu jogava vôlei, joguei vôlei a minha vida inteira. Eu nunca deixei uma aula de educação física na minha vida. Mas eu, quando tinha uns 15 anos, eu era uma das únicas da minha sala que fazia educação física. E aí juntava primeiro, segundo, terceiro colegial pra fazer junto, porque a maioria das meninas dispensava. Ah, faço academia, faço dança, faço balé, faço qualquer coisa. E pedia dispensa, não fazia. E o professor também não fazia questão de, ah, não, vem, vamos jogar handball, vamos jogar futebol, nada. Então, eu acho que, né, o fato de as mulheres nem serem incentivadas a praticar esporte também ajuda a essa defasagem. Assim.
E a gente ouve muita história, a professora pode falar isso, de treinadores que foram importantes na vida escolar de muitas atletas, né? Que incentivaram elas a praticar esporte. Então, assim... Existem aqueles que incentivam, mas assim, na grande maioria, a gente vê as meninas na quadra conversando.
Na arquibancada, torcendo para os meninos.
Isso que é, parqueirando os meninos.
Na escola já não tem, não só para as meninas, mas hoje em dia a escola não é mais aquele lugar que era antigamente da prática esportiva, em que ela era obrigatória, em que você tinha uma preocupação em ensinar para as meninas, apresentar os esportes para as crianças desde cedo, que acho que isso que cria o gosto pelo esporte. Ninguém com 15 anos fala, nossa, agora resolvi.
É lógico.
É muito mais difícil, você tem que criar o gosto desde cedo. E tem que criar o gosto sem apartar as meninas de alguma coisa. Então você não pode dizer, ah, só menino joga futebol.
Exatamente.
Ou só menina joga vôlei. Não, todo mundo tem que jogar tudo, e aí você vai pegando gosto, e aí você vai desenvolvendo essas meninas. E a professora lembrou uma coisa legal, a gente estava falando de chance de medalha. No judô, por exemplo, que é o carro-chefe da busca do Brasil por medalhas, que pode dar 14 medalhas, né? São 7 de cada sexo. A equipe feminina é mais forte que a masculina.
É mais forte.
Tem mais mulheres com chance de ganhar medalha numa luta do que entre os homens, né?
E eu ia até perguntar disso. Quais são as modalidades que a gente tem grande vantagem? Eu falo gente, né? Eu me incluo na coisa. Que as mulheres têm grande...
Você, querida, você não tem a menor chance.
Não
tenho,
nem tamanho.
Calma. Espaço para todas.
Isso é um trauma. Você tem chance de ganhar um ouro com a cobertura olímpica das vibradoras.
É. Não. Vai puxando o saco, você tá na minha lista negra.
Nós fizemos uma descoberta muito importante no grupo de estudos olímpicos.
Qual?
Outro dia. Que há algumas modalidades que não têm idade.
Ah, professora.
Não, melhor do que
isso.
E
estatura também.
Nem estatura, nem porte físico. Por exemplo, carabina deitada.
Nossa!
Hipismo, adestramento
também. Gente, adestramento de cavalo.
Exige um dinheiro para um cavalo,
claro,
mas
imagina,
depois...
Mas isso é tranquilo, né? O investimento baixo é tranquilo.
Imagina uma carabina.
Não, melhor que tudo, deitada, Nina. É a preparação física perfeita.
Meu Deus.
Não tem dieta restritiva.
É ainda melhor do que adestramento de cavalo. Adestramento de cavalos, para mim, é genial.
Você precisa comprar aguinha pocotó, que não é simples também, né?
Professora, temos o número de medalhistas mulheres? De cabeça?
Menina, você quer me quebrar.
Eu tô falando pra vocês.
Não, tudo
ó,
bem, vai.
Dando um aviso aí.
Tudo bem, mas eu queria que você contasse a história da primeira.
A primeira medalhista?
É. Na verdade, não, a primeira mulher.
A primeira mulher foi Maria Lenk.
A ir aos Jogos?
A ir aos Jogos Olímpicos.
Maria Lenk.
Maria Lenk, em 1932. Oh, era filha de imigrantes alemães. Uhum. Morava aqui em São Paulo. Ali era sócia do clube Espéria. Uhum. E nadava no Rio Tietê.
Oh, gente do céu, não dá nem
maravilhoso não, pensar nisso, né?
Eu entrevistei uma vez a uma senhora que tinha participado da última travessia, que tinha uma travessia muito tradicional do Rio Tietê, que juntava milhares de pessoas na beira do rio para assistir. O pessoal, o João Avelange chegou a nadar e tal.
Isso.
E era muito legal imaginar que tinha gente nadando.
É inacreditável.
E a Maria Lenk foi nadadora por incentivo dos pais dela, que trouxeram essa tradição do esporte da Alemanha antes ainda da Segunda Guerra. E Maria Lenk nadou a vida inteira até os 90 e tantos anos.
É.
Então ela foi aos Jogos Olímpicos de 32 e 36. Ela provavelmente teria sido uma medalhista em 40 se os Jogos tivessem acontecido, porque ela tinha naquele momento o melhor tempo mundial.
E parou por causa da Segunda Guerra, né?
E que, por conta da Segunda Guerra, 40 e 44 não aconteceram. Mas ela nadou o resto da vida. E continuou nadando depois em categorias master. Uhum. E quebrando recorde. Sim. Como nadadora master. Ela foi campeã mundial da faixa dos 70, depois dos 80, depois dos 90, enfim. Ela era realmente uma mulher excepcional.
E a gente viu, até lá no laboratório, o documentário dela com a ESPN, né? Que a ESPN Filmes que fez, conta a história da Maria Lenk. Meu, é sensacional a história dela.
A Mariana Brochado, que hoje é produtora do Sport TV, ela contava que ia nadar na piscina, não lembro se era do Flamengo, posso estar errada.
É, a Lenk nadava no Flamengo.
E que ela ia treinar, e aí a Dona Maria chegava, né? 90 e tantos anos, pedia licença pra ela, posso nadar na raia com você? Ela falava, Dona Maria, a senhora pode nadar
você
aqui.
Pode fazer
eu que tenho
que
pedir licença pra dividir a raia com a senhora. E ela continuou nadando até morrer.
Mesmo depois de um acidente, que ela quebrou o fêmur, ela continuou nadando. E uma coisa que eu achei excepcional da biografia dela é que os filhos dela foram morar nos Estados Unidos.
Aham. Uhum.
E ela ia visitar os filhos e não tinha, no inverno, ela não tinha como nadar, porque uma piscina aquecida, complicado. E ela pediu ao filho dela que fizesse, então, um pocinho com um sistema que promovia correnteza, para ela nadar contra a correnteza, ou seja, ela era uma piscina ergométrica.
É isso, nossa, gente.
Faz uma esteira para nadar.
É. No documentário tem a imagem da piscina soltando.
Um poço ergométrico.
Exatamente, aquela força.
Uma piscina estacionária, ela tinha um poço estacionário.
E a senhorinha dando braçada ali, contra a correnteza. Uma coisa louca.
Pronto, porque para ela nadar era a própria vida, né?
Não o era... nome do centro de aquático do Flamengo é Maria Lenk, não é? Ela
tem o nome Flamengo, do centro aquático foi erguido para os Jogos Pan-Americanos.
Hoje está praticamente abandonado.
E a principal competição da natação brasileira também é...
Leva o nome
Troféu Maria Lenk.
Troféu Maria Lenk, é verdade. Uhum. Acontece normalmente em abril, não é isso?
Isso, abril.
E as mulheres da natação? O que podemos esperar dessas meninas?
Tem a... como é o nome?
Joana Maranhão.
Não, é a Joana Maranhão, mas tem a jovem que ganhou, que fez história no Pan do ano passado.
Etienne Medeiros.
Etienne.
É, em nível olímpico, ainda... Acho que a Etienne é a única nadadora que tem alguma chance.
Né?
O problema é que a Etienne é muito boa nos 50 metros costas. Na Olimpíada não tem essa prova. Então ela tem que nadar o 100, que é uma completamente diferente. É muito, muito diferente. Ela tem evoluído bastante. Mas, assim, para uma medalha, eu acho que ela ainda está um pouco distante. A Joana também, a Joana está impressionantemente melhorando a cada ano.
Semana.
Quanto mais velha,
ela tem melhorando. Fica. Mas acho que a Joana também é uma atleta que consegue fazer uma semifinal e já vai ser um grande
talvez
resultado.
Talvez até uma final, né?
É, final é bem mais difícil, mas tem chance. A Etienne tem chance de fazer, mais chance de fazer uma final. É, o revezamento também está um pouco 4%, de repente pode fazer uma semifinal, uma final. A natação feminina ainda está muitos passos atrás da masculina. Eles têm melhorado bastante o treinamento, a confederação tem dado uma atenção exclusiva para as mulheres, colocou o Fernando Vanzella, que é o técnico da Etienne, para cuidar da seleção feminina, então tem um planejamento específico para o feminino, um para o masculino, mas ainda está muito atrás. Assim, é um esporte em que as mulheres têm... Ainda tem muita gente que não gosta porque o corpo se transforma muito. Você fica aquela mulher ombruda, grande. Então, isso é uma coisa que impede bastante meninas de darem sequência na...
E não bastasse isso, também uma confederação machista que não tem qualquer interesse em promover a natação feminina.
A CBDA ainda teve a polêmica do polo, né? Que recentemente o polo aquático feminino tá fazendo uma campanha de crowdfunding porque eles tiveram um corte de orçamento para a preparação olímpica, e aí elas foram à internet e falaram, me ajuda aí a...
Infelizmente, nos esportes coletivos no Brasil, acho que tirando o vôlei, até porque as meninas têm mais resultados do que eles em Olimpíadas, ainda o investimento dos dirigentes nos times masculinos. Então, o time masculino de polo, teve vários gringos contratados, naturalizados.
Naturalizados,
E o feminino foi, não foi deixado totalmente de lado, mas não recebeu o mesmo investimento.
Isso é muito comum, né? Isso é muito comum.
O hóquei sobre grama, as meninas não tiveram nem a chance de tentar uma vaga.
Gente, isso é um negócio que me revolta, assim, porque eu falo, cara, 2016 a gente ainda tem que brigar pelo mesmo investimento de uma confederação, entendeu? Você vê o próprio basquete, a gente fez um programa com a Magic Paula que também tem diferenças de investimento. O masculino tem uma mega estrutura já há um tempo, aí o feminino tá ainda melhorando, e aí, tipo, lógico que os Jogos Olímpicos no Rio atraem mais investimento. Então, os caras, né, estão mais pressionados. A própria seleção feminina de futebol feminino, até outro dia, não tinha incentivo nenhum.
Não, e no basquete, a única seleção brasileira que tem medalha em Olimpíada e é campeã mundial é a feminina.
É a feminina, exato. A Ana Moser, quando a gente fez o programa da Ana Moser, lembra que ela falou, acho que foi depois da Olimpíada de 92?
Ah, sim.
Que chegou, eu não sei quem que era, era o Nusman.
Era o Nusman,
que chegou,
claro.
E falou pra elas, mirem-se no exemplo dos caras.
Eles tinham acabado de ganhar, aí apresentaram e elas ficaram atrás, assim, de escanteio e tal.
E aí eu falei, elas se miraram tanto no exemplo que já passaram.
É, e não só como acabaram levando uma comida por não ter
exato.
Conquistado a medalha de bronze.
Exatamente.
E elas conseguiram uma coisa muito difícil, que é um bicampeonato consecutivo, né?
Exatamente.
E assim, se for pra apostar em medalha no vôlei, eu aposto primeiro no vôlei feminino, apesar de que, né, a gente viu no próprio PAN, elas não mantiveram o mesmo nível, no Grand Prix, mas se tivesse que apostar numa medalha do vôlei de ouro, eu apostaria no feminino, não apostaria no masculino.
O vôlei feminino, ele tá passando por uma mudança de geração, né, Mari? Então a gente pode chamar isso, tem novas jogadoras entrando.
Mas acho que menos é do masculino, né?
Não, o masculino é totalmente renovado, acho. Mas acho que o Zé tá sabendo fazer essa transição, né?
Tá sabendo. O problema do Zé Roberto é que tem várias jogadoras, a transição não tá sendo tão grande ainda. Ele tá mantendo, a base ainda é muito, muito...
Das
de 2008 até 2012, ainda tem jogadoras que estão... vão para a terceira Olimpíada aí. Mas o problema dele é que várias jogadoras dessas que são muito importantes, como a Thaísa, a Fabiana, estavam muito desgastadas e cansadas e tiraram um ano sabático. Então,
a Sheila também, né?
A Sheila, para piorar, ela tá como reserva no time dela, então a Sheila não tá jogando.
E a Sheila era a principal atacante.
Tem jogadoras que estavam machucadas. Então o Zé Roberto tá numa situação bem delicada, assim, não que as peças dele sejam ruins, as peças dele são ótimas, mas elas não estão prontas, elas não estão tendo rodagem, então o Zé tá numa situação um pouco delicada. O Bernardinho, por outro lado, ele tá nessa fase mais de transição da seleção. Sim. E ele não conseguiu achar uma geração nova à altura, como aconteceu nos anos anteriores, né, a passagem de 2004, depois pra 2008 e tal, pra 2012... É, e ele está apelando para jogadores de 36 anos, como o Evandro, como o Riad, que sempre estiveram ali no radar, sim, mas nunca tinham tido chance porque os mais novos eram muito maiores e estavam chegando. Agora ele não tem esses mais novos. Então, os dois vôlei estão numa situação um pouco delicada, assim, mas que eu acho que se com, agora em abril... Não, em março acaba a Superliga, se eu não me engano.
É, acho que é início de abril, né?
Antecipou tudo.
Pegar esse grupo e botar lá em Saquarema e colocar pra acordar às 6:30 da manhã e correr na areia e treinar todo dia, eu acho que a gente chega com um equilibrado com os outros times.
Por serem times que se mantiveram no topo ao longo de tantos anos, na verdade, a equipe feminina e masculina brasileira são as equipes a ser batidas, ainda mais jogando em casa.
Né? Exatamente.
Né? Então, ninguém mais, nenhuma outra seleção no mundo atualmente é mais estudada do que a seleção brasileira.
Exato.
Os nossos dirigentes mais difícil, têm... Né? têm...
E na praia? Mulher ou homem? A gente tem a dupla campeã mundial... A Agatha e a Bárbara, né?
A Agatha e a Bárbara. A Larissa e a Thalita também são uma dupla muito boa.
São mais experientes,
né? A Larissa é uma jogadora incrível.
Nossa, eu adoro a Larissa, gente.
Ela é muito boa. Eu acho que a gente tem chance de medalha com as duas. Não é surpresa nenhuma se a gente repetir o que a gente fez em Atlanta e conseguir um ouro e uma prata.
Seria
não
incrível.
Não é surpresa nenhuma.
Não é possível. Porque as
chaves hoje
são construídas.
Então a gente ganha um ouro e um bronze.
Por conta do que aconteceu em 96, hoje as chaves são pensadas para que o país não ganhe
E a nossa primeira medalha veio dessa modalidade, né, professora?
Com a Jaque e com a Sandra.
Jaque e a Sandra e a Mônica e a Adriana sendo prata.
Ao mesmo tempo, né?
96 foi o ano das mulheres.
Foi a estreia da modalidade, não foi?
O ano em que... O basquete feminino ficou com a prata, o vôlei ficou com o primeiro bronze, enfim.
Foi o ano feminino.
O ano de abertura da porteira do esporte feminino em Olimpíadas, né?
Isso que eu acho muito interessante também, né? Muitos esportes coletivos, eles são recentes femininos na Olimpíada, sim, né? O vôlei de praia era a modalidade estreando, mas o próprio vôlei, quando que estreou? Também foi na década de 80?
O vôlei masculino estreou em 64. Então a gente vai vendo assim, como sempre, os homens chegam e depois... você perguntou...
O basquete feminino.
O basquete foi em 92.
Eu acho que foi em 92.
Em 92 o Brasil estreou.
Em 92 o Brasil estreou.
Mas foi em 88 que começou o basquete feminino.
Então é recente. Se você for parar pra pensar, a Nina já era até nascida.
Palhaço.
Eu não. Mas...
Ai, gente, como ela é bonitinha, né? Minha amiga, em 88 já tinha visto, acho que...
Dois cometas.
Duas copas. Ainda não, palhaço. Mas... E eu gosto da história da Jaque, gente. Acho que...
Ah, ela é uma
puta história. Ser a primeira...
Da Jaque.
E ela ser a primeira medalhista, acho que veio com gostinho de... Toma essa.
A Jaque é um ícone do esporte feminino.
Gente,
demais. Porque ela não só... Ela era uma grande atleta, como ela subverte a ordem do atleta e da atleta serem submissos às regras, não apenas da modalidade, mas às regras dos dirigentes.
Exatamente.
E a Jaque, então, subverte essa ordem, se negando a usar uma camiseta patrocinada sem que ela participasse daquele patrocínio, quando os meninos todos repartiam os
patrocínios.
O bicho.
Ai,
né?
Meu Deus do céu.
Minha filha.
E ao fazer isso, ela se indispôs com os dirigentes, ela foi obrigada a abandonar o país.
Porque eles acharam um absurdo ela querer receber,
claro,
assim como
pirralha.
Os recebiam, porque, né?
Onde já se viu,
uma coisa dessa?
Uma mulher com voz, onde já se viu?
Pois é.
Vozeirão. Tá errado.
E ela então vai para os Estados Unidos, ela faz a sua carreira no vôlei de praia nos Estados Unidos. E ela tem um técnico que, quando sabe que o vôlei de praia vai se tornar olímpico, ele fala, agora você volta para casa, porque você vai ser campeã olímpica por lá. E ela falou, não volto, imagina, você tá ficando louco, né? Ele falou, não, porque aqui você não vai ficar, você vai voltar para lá para poder entrar na história como medalista.
É demais,
E ela volta, ela vende tudo que ela tinha lá, volta pro Brasil... E quando ela chega no Brasil, ela começa, então, a fazer o circuito que, então, tinha acabado de começar. E quando ela, então, desponta como a potencial jogadora para a vaga brasileira, ela tem que abrir mão do circuito americano, porque essa foi uma imposição dos dirigentes para ela, enfim, ter o direito de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Agora, o mais bonito dessa trajetória toda não é só o fato dela ganhar medalha, mas ela entender essa trajetória dela como alguma coisa significativa.
Uhum.
E não guardar mágoas daquilo que passou.
Ela foi superior, né? Isso eu acho que é o mais bonito. Ela
isso é maravilhoso.
Foi superior.
Ela deu a resposta. Ela deu a melhor resposta. Resposta
como
possível,
diz o meu pai,
né?
Um tapa de luva de pelica.
É isso.
Ela ganhou o que muito cartola até hoje procura ter. Que é não só a medalha, mas é prestígio.
E
é
respeito,
autoridade,
né?
É respeito, enfim. Ela é a cara.
A cara, exatamente.
E aí depois que você ganha isso, não tem mais como ignorar, não tem mais como não ouvir, né?
Exato.
Não tem como dar o dinheiro de
patrocínio. A Jaque um dia estará aqui conosco, viu?
Jaque, maravilhosa, somos suas fãs. Professora, eu queria que você desse uma opinião. Qual a modalidade olímpica feminina que você considera mais injustiçada?
Ah, é o futebol.
Futebol feminino.
Futebol. Pra mim, assim, cada vez que eu vejo aquelas meninas jogarem... fazer o que elas fizeram, o tratamento que elas receberam ao longo desses anos me dá um nó na garganta.
E as histórias delas?
Pois é, porque cada vez que a gente vê qualquer país decente, onde o futebol é tratado de forma decente, já teria dado a elas a dignidade e o respeito que elas merecem, não apenas pelo resultado dos jogos que elas fazem, mas principalmente porque elas são mulheres de uma fibra e de uma determinação que pouco hoje se vê no esporte, onde a máquina é movida pelo dinheiro.
Não, e era fácil investir, né? Porque a CBF ela já ganha muito dinheiro com a masculina. Ela nem tem o que fazer com esse dinheiro.
Mas
ela podia pegar esse dinheiro e investir no outro produto dela.
A CBF,
né?
Não entende o futebol feminino como sendo algo deles.
Não gosta, é um negócio, né? Que assim, você tem a melhor jogadora de todos os tempos e os caras nunca fizeram nada pra aproveitar isso, pra fazer alguma publicidade com isso, nem pra ganhar dinheiro.
Você podia usar a marca pra ganhar dinheiro, pelo acesso nisso que você pensa.
Eu não sei,
né?
eu enxergo o futebol feminino como realmente o que mais sofre, né, marginalizado, porque eu acho que os homens enxergam o futebol feminino como, assim, a maior invasão que a mulher pode ter no ambiente deles. Porque ela não quer só falar sobre o futebol, entender sobre o futebol, mas ela quer jogar. Isso é um absurdo.
Não é que ela quer jogar. Ela joga tão bem ou mais do que muito marmanjo.
Exato.
E com mais respeito, né?
Com mais respeito e com mais categoria e com uma série de outros mais. Mas a verdade, assim, o que mais me impressiona, Renata, é que, vindo do dirigente uma coisa dessa, nada me espanta. É o esperado.
Uhum.
Agora, o que me espanta é ver jornalistas consagrados, ditos combativos, tomarem as mulheres como uma excrescência.
Nossa.
Sabe, como um aborto
esportivo. Dá nojo de ver como isso, eles destratam.
Isso sim me revolta, porque isso mostra a completa ignorância em relação ao que se faz. E pior ainda, pobre futebol brasileiro. Seja ele olímpico ou não.
Sim. Acho que até, Maria, até te perguntar isso, como é que era na Folha. No nosso quase um ano aqui de programa, a gente fala muito de futebol feminino. E a gente começou na época da Copa do Mundo de futebol feminino. E a gente acompanhou, assim, uma série de erros bizonhos na imprensa. E, só assistir ao jogo. Você tinha o site da FIFA perfeito ali, com todas as informações. Aí a notinha que vinha na Folha do jogo... Vinha com
Bizarro.
O nome errado de jogadora.
Não, o jogador que fez o gol.
Andressa Alves, artilheira do Brasil, a mulher fez um gol. Sabe, umas coisas assim, uns erros que eu falei, gente, se eu cometo esse... E eu trabalhei na ESPN. Se eu cometo esse erro, assim, é passível de me chamarem... Se eu cometo esse erro num campeonatinho qualquer de futebol masculino, é passível de me chamarem e falar, viu, você tá precisando prestar mais atenção, da próxima, ó. Entendeu? E aí a gente, no ano passado, teve um outro caso horroroso, né? Fora transmissões, né? Transmissões é um erro, assim, atrás do outro. Transmissão do PAN. É bizarro como os caras não conseguem acertar o nome das jogadoras. Eles transmitiam na final do PAN, chamavam Andressa Alves de Alessandra. Aí foi o eu tava lá. Aí foi o repórter entrevistar a Andressa Alves. E falou, Alessandra, lá
Roberto
na frente
Tomé.
Dela. E
Roberto
falou,
Tomé.
E o nome dela tá escrito na camiseta dela. O cara tá na frente dela e fala, Alessandra, como é que foi marcar esse gol?
E ela?
Ela falou, Andressa.
Andressa.
Então, Alessandra, como é que você sente
ela
marcando
um
esse gol aqui?
Aí ela deu um berro.
A minha vontade, se eu fosse ela, eu deixo você falar. Obrigada, querido.
A Alessandra não vai poder te responder essa pergunta.
A Alessandra não veio.
Aí no ano passado teve a história quando a Marta passou o Pelé no número de gols da seleção.
E não noticiaram.
Os caras... Não, até noticiaram. Mas aí você via os programas de mesa redonda, tipo aquele Redação Sport TV, essas coisas aí. Ah, vamos falar do recorde da Marta, né? Ah, mas ela tem bem mais jogos que o Pelé. Não, ela tem menos. Se você tivesse ido pesquisar, você ia ver que ela tem menos. Ah, não, mas ela joga contra equipes, né, futebol
feminino. Ah, não, aí aquele lance de desmerecer.
Desmerecendo, entendeu? É um negócio que, assim, eu não consigo.
Mas vamos falar de esportes olímpicos.
Professora.
Ah, te peguei.
Te conheço, de outros carnavais, não é não. Mas eu deixo de falar só de uma pessoa do futebol. Vai pro sexto ciclo olímpico.
Formiga.
Tem mais alguém com essa marca? Não,
seis,
né?
Seis Olimpíadas
só tem o Rodrigo Pessoa e...
Os cavalos.
Você tá anotado isso em algum lugar.
Não, tudo
o
bem.
Goiama.
O Goiama.
Ah. Goiama, pode crer.
A atleta de esporte mulher, olímpicos fora futebol mulher que tá indo pra... Tem mais Olimpíadas. Juliana Veloso, que acabou de conseguir sua vaga na quinta Olimpíada.
Juliana vai pra Olimpíada?
Juliana Veloso vai pra
Olimpíada. Hoje conseguiu a vaga.
Olha, que legal.
Ela é a recordista.
Ela e o César Castro mulheres. Conseguiram as vagas dos saltos ornamentais.
Olha, gente. Mas então, Formiga, maravilhosa. Formita. Vai pra sexta Olimpíada, gente.
Mas deixa eu só perguntar pra Mari sobre, ainda só rapidinho sobre futebol feminino. Você sente isso lá no jornalismo em geral, assim, essa falta de vontade de ir atrás da modalidade, assim?
Eu acho que a questão é essa. Você começou falando de erros, e assim, erros podem acontecer em qualquer,
claro,
né,
exato,
cobertura. Agora, o problema com o futebol feminino, e que acontece às vezes também com modalidades desconhecidas, em época de PAN, por exemplo, mas com o futebol feminino acontece muito, é a falta de interesse.
É.
Então você tem um campeonato mundial, uma Copa do Mundo de futebol feminino, em que o Brasil tem um time que é competitivo, tem a melhor jogadora da história do futebol feminino, você dá uma notinha.
Eu tinha a nota do tiro com arco, que não era nem campeonato mundial, era nada.
É exatamente isso. A Marta vai lá e consegue... Você pode colocar o feito dela em perspectiva, se tinha mais jogos, menos jogos, aí você tem que saber do que você está falando. Mas, enfim, você pode até colocar em perspectiva o Pelé, o futebol masculino tem muito mais apelo e tal. Ok. Mas é um grande fato.
Não é para ser desmerecido.
Não é qualquer,
né,
coisa. A hora que o Neymar virar o segundo maior artilheiro da história da seleção... Vai ter uma cobertura de quatro páginas.
Exato. Caderno especial.
A Marta, passar o Pelé é um registro. É. Eu acho que esse é o problema. O preconceito da imprensa esportiva é muito grande com o futebol feminino. Ele reflete o resto da sociedade, de outros setores da sociedade, cartolas, atletas.
O Neymar é tão chato que agora ele quer sair até em coluna policial.
Pois é, não, quer não, ele já frequenta as colunas
já
policiais.
Já enche o saco no esporte, agora quer ser, sabe?
Deixa quieto.
Fraudulento. Eu queria falar da ginástica, gente. O que essas meninas passam
para
ser ginastas? Porque a ginástica feminina é também reconhecida no Brasil, apesar de nunca ganhou uma medalha de ouro, né? Em uma Olimpíada. E eu queria entender os desafios que essas mulheres enfrentam para ser uma atleta ginasta.
E elas têm que ser muito jovens.
Elas,
né?
Começam muito
cedo.
Você
começa com 5 anos de idade, negócio. E aí você já tem que tomar os negócios para não crescer muito.
Ao contrário da carabina deitada, você não pode ir muito longe.
E a preparação também é bem mais árdua Um pouquinho mais árdua. Mas é uma modalidade que, historicamente, se constituiu como precoce. Mas o ápice dessa precocidade acontece nos anos 80, quando a gente tem ginastas aí indo para os Jogos Olímpicos com 14 anos. Então, você imagina, para uma garota chegar aos 14 anos em Jogos Olímpicos, essa menina já está fazendo circuitos internacionais, mundiais, com 11, 12 anos.
Uhum. Tem uma data limite hoje em dia? Assim, pra...
Sim, hoje a idade mínima para ir para os Jogos Olímpicos são 16 anos.
Ah, tá.
16 anos, o que não garante muita coisa.
Uhum.
Porque o estilo de treinamento da ginástica, bom, o berço esplêndido da ginástica foram os países da cortina de ferro.
Uhum.
E é muito curioso você associar estilo de treinamento também com os regimes políticos,
uhum,
da onde eles são executados.
Uhum.
Aí você pergunta assim, puxa vida, será que a Suécia, Dinamarca, tem ginasta medalhista de ouro? Não, porque os pais da Suécia não deixam as suas filhas serem tratadas como são tratadas nos centros de treinamento na Romênia, na Rússia, na Ucrânia, na China.
Nossa, não é verdade. É bem interessante pensar nisso.
Uns países onde você tem um cuidado com a infância e adolescência, não se permite esse estilo de treinamento.
Uhum.
Aí você pergunta assim, por que que no Brasil? E como é que é no Brasil? Não é muito diferente da Romênia, da China, da Rússia ou da Ucrânia.
Pelo menos elas só não apanhem.
Elas apanham. Elas passam por restrições alimentares severas. Nós ouvimos histórias de arrepiar que se o conselho tutelar baixasse nos centros de treinamento de ginástica, provavelmente nós teríamos algumas interdições, porque...
Gente, que loucura.
Sim, é loucura. Tenso.
Eu lembro de histórias recentes de... Porque o problema com o peso é muito sério. A atleta tem que ser... magra, elas são fortinhas, mas elas têm que ser magras, elas têm que pesar pouco, porque você consegue fazer a acrobacia melhor. De atletas que não podiam nem
beber água.
Eles espirravam com borrifador água na boca delas para hidratar, que não hidrata direito, porque beber água aumenta o seu peso corporal, né?
E por que que essas meninas...
E aí elas passam a ter problemas renais, principalmente... sofrem depois com distúrbios alimentares,
alterações hormonais, elas têm
ciclo menstrual,
não menstruam, param de menstruar porque
elas não têm gordura, o índice de gordura corporal é muito pequeno.
Tem problema de densidade óssea sério também.
E aí a gente tem aí algumas ginastas que aos 21 anos já sofreram 6 cirurgias.
Não, isso é muito, né, comum.
Que hoje têm artroses de mulheres de 60 anos. Mas todo mundo acha lindo, porque elas são consideradas as fadas dos Jogos Olímpicos, né? Elas são...
É bem isso. Não, você olha pra... No ano passado eu fui cobrir a Copa do Mundo de Ginástica aqui no Ibirapuera, e tem a Flavinha, né?
Nossa,
a
Flavinha é uma
gente,
coisa...
Gente, essa menina, ela é do tamanho da mesa aqui, assim, ela é muito baixa. Aí os repórteres de TV, pra entrevistar ela, eles se ajoelharam. E ficava, tipo, vários repórteres de TV ajoelhados pra ficar de um tamanho plausível com o dela. Porque ela é muito pequenininha. E aí, assim, você vê uma pressão na menina. E todas as meninas da seleção são super jovens, 15 anos.
É.
Eu falo, gente, como... Aí você fala com... Os repórteres entrevistando, parecia que tava falando com criança mesmo, sabe? Tipo, ah, o que, que você achou da competição? Sabe aquele tom, assim, que você fala com criança?
Isso.
Porque a menina parecia realmente...
E aí infantiliza a figura.
Completamente.
Não é? Aí ela... Ah, eu faço coleção dos bichinhos. Ela faz coleção das... Sabe os bichinhos
as
que você
mascotes.
Ganha, né? Aí ela faz coleção. Ai, o que, que você... Né? Você ganha um ursinho. Ai,
de rosa!
Uma menina de 15 anos, entendeu? Que tá competindo.
Ai,
sério.
Gente, eu tenho muito desespero dessas meninas.
Eu também.
É complicado.
Eu não
é
sei
complicado.
O que pensam os pais. Vai, filha, faz. Eles têm noção das coisas que elas passam?
Então, Nina, quando eu tava fazendo a minha tese de doutorado, e uma menina da ginástica era uma das minhas sujeitas de pesquisa. E eu lembro de entrevistá-la, e ela era muito jovem, ela tinha uns 14, 15 anos na época, e era, assim, uma possível olímpica, né? E ela era muito espartana, assim, ela era muito lacônica, e falava, por exemplo, do treinamento... Ela se referia ao treinamento como uma coisa, como um mal necessário. Principalmente as sessões de alongamento e de...
Maria, não consigo nem pensar.
Enfim. E eu lembro que ao final do treino, aliás, da entrevista, eu fui assistir ao treino. E conversando lá com a supervisora do centro de treinamento, coisa e tal, eu assisti a uma das cenas mais chocantes da minha vida. Porque um garoto estava fazendo sessão de alongamento, de espacate, e ele começa a gritar de dor. Ele começa a gritar de dor, e aí o técnico pega uma toalha e tapa a boca dele, porque os gritos dele estavam incomodando os outros atletas.
Sim.
E os pais desse garoto estavam sentados na arquibancada.
E aí?
E aí, quando o técnico se satisfez, ele largou o menino caiu no chão, parecia uma panqueca. E aí deu alguns segundos, ele dá outra perna e começa tudo de novo. E aí fico imaginando, assim, do ponto de vista emocional dessa criança, o que que é ver os pais na arquibancada assistindo ao treino, presenciando aquele sofrimento, impassíveis diante da cena. Não é? Então eu vejo que, assim, esporte é ótimo, esporte é maravilhoso, mas o meu filho jamais faria isso. Eu jamais permitiria que meu filho passasse por isso. Porque, como diz um livro cubano, não há medalha que pague a vida de uma criança.
Não, pelo amor de Deus. E não é muito sacrifício, né? Assim, os atletas começam muito cedo, gente. E aí é uma rotina de treino que é, assim, 8 horas de treino. É desse jeito.
O pior é a comissão técnica naturalizar o sofrimento. Não, isso faz parte. Não, normal. Isso...
Você quer ganhar medalha? É assim.
Não, alto lá, cara pálida. Não é assim, não. Não é a quem satisfaz a necessidade da medalha.
É verdade.
Não é? Até dizer que a criança quer porque ela quer.
Quem diz que a criança tem
poder de decisão. Bota aquilo na cabeça da criança, né? Porque se ela tá lá treinando desde os 5 anos, tá falando medalha, medalha, vai chegar uma hora que ela vai falar, tudo que eu quero.
Então, aí o conselho tutelar não deixa a criança trabalhar antes dos 16, fazer ginástica sim pode.
Não pode, gente. Isso precisa ser revisto.
Bem interessante. Eu nunca tinha pensado assim.
Eu penso que eu posso ser execrada.
Não, professor,
depois disso, mas é aquilo que eu tenho para dizer. Nós entrevistamos todos os atletas da ginástica feminina e masculina, inclusive da ginástica rítmica, e realmente é preciso repensar a ginástica. Não é? Porque a gente não pode depois, como numa boa lanchonete que serve suco de laranja, né, espremer essas metades até a última gota e depois jogar o bagaço no lixo.
Exatamente.
Porque nós entrevistamos várias delas que hoje já terminaram a carreira e a gente pode ter a dimensão do sofrimento dessas garotas ao final
físico
da sua carreira de atleta.
Físico e psicológico, né?
Exato.
Eu queria perguntar de tênis feminino. Por que que a gente tem tão poucas referências femininas?
Hoje ainda tem a Teliana, né?
Tênis.
Então, essa é um outro esporte que eu acho curioso, né? Porque o maior tenista da história do Brasil é uma mulher, é Maria Esther Bueno.
Sim.
Ela ganhou muito mais coisas que o Guga, ela é, para a história do tênis, muito mais importante do que o Guga, e a gente só pensa no Guga.
No Guga.
Porque a gente só olha para a nossa história recente. E eu não tenho dúvida de que também porque o Guga é homem.
Claro.
Se o Guga fosse uma mulher, talvez ele não tivesse...
Se fosse a Guga.
Talvez não fosse... Agora, além de ter essa... Acho que a gente não olha direito para a história do tênis, a gente esquece da Maria Esther Bueno, a gente esquece que a gente tem uma referência, a gente não... Ela até é homenageada em várias situações e tal, mas acho que o público em geral e a mídia esquecem dela.
Desconhecem, esquecem.
Agora, por que que o tênis feminino não aparece em atletas é uma pergunta que eu não sei responder.
Eu vou sugerir que vocês convidem a Patrícia Medrado para vir aqui conversar com você.
É verdade. Eu entrevistei ela uma vez, ela é bem boa.
Porque é uma visão de quem tá de dentro, não é?
Com certeza. Mas... Acho que um dos lados é que é um esporte caro, né? Então, acho que tem menos atletas, até homens.
Mas não é isso.
Mas não é isso.
A linha de corte não é essa.
O pismo é caro. E
o adestramento de cavalos é caro.
A carabina deitada.
Deve ser barata também, esse negócio.
O corte não é esse. O corte é uma questão de gênero, sim. Né? Lembrando que o tênis foi a primeira modalidade olímpica aceita nos Jogos Olímpicos, e não porque... era muito praticado pelas mulheres, mas é porque
elas... das saias.
Não, porque elas não tinham contato físico.
Ah.
E isso era adequado às mulheres. Uma modalidade que fosse bela no gestual e que não proporcionasse contato físico para que não houvesse qualquer chance de quebrar o cristal.
Gente, que bem interessante.
É demais, meu rei. Ó, eu preciso correr aqui com o programa.
Vamos falar das chances de medalha
rapidamente? Porque eu queria que a professora contasse uma história de preconceito de uma mulher que você ouviu e que você guarda sempre. Alguma história de algum atleta?
É, olha, a Wanda dos Santos conta que ela precisava treinar, isso foi nos Jogos Olímpicos de 1960, e ela precisava treinar para os Jogos, e a pista do Ibirapuera estava fechada. E ela, enfim, ela corria, e ela precisava de uma pista para treinar. E aí a confederação, então, solicita a pista de um clube de São Paulo, e como todos os clubes com instalações perfeitas, isso se relaciona diretamente à classe alta, à oligarquia paulista. E o clube falou que não. E aí, então, a confederação falou assim, ok, então isso deixa de ser um convite para ser uma intimação. Nós queremos a pista de vocês para treinar. E aí o clube falou assim, ok. Só que quando ela chega para treinar, ela é colocada para entrar pela porta dos fundos, para que ela não pudesse passar junto dos sócios pela roleta da porta do clube. E lá dentro do clube ela foi muito maltratada, muito maltratada. E ao final do treino, ela bastante chateada com aquilo que estava, ela vê a porta da piscina aberta, ela vai e se joga na piscina.
Nossa, tipo a cena de Que Horas Ela Volta.
Tipo Que Horas Ela Volta.
Sensacional é que o clube esvaziou a água da piscina.
Esvaziou a piscina
para tirar a água aonde ela tinha nadado.
Ai, gente, que nível.
E isso é a referência muito mais ao fato dela ser negra do que ao fato dela ser mulher.
Gente. Essas e muitas outras, né? Que ficaríamos aqui contando
1796.
Atletismo, vai, pra finalizar, um bate-bola. Temos chances reais de pódio? Femininos?
Acho que a Fabiana Müller, sem dúvida.
Ai, gente, eu nunca na minha vida vou apostar na Fabiana Müller, com todo o perdão. Porque, assim, ela me decepcionou muito no ano passado, em 2012, assim.
A o fato
dela não ter
vara.
Saltado. Não, por causa do porque,
vento.
Assim, eu fiquei pensando,
vara,
assim, pô,
vento.
Quantas pessoas treinam na vida pra ter uma oportunidade de disputar uma Olimpíada? Não é vergonha nenhuma. Eu sou totalmente contra, assim. Eu sei que na imprensa tem muita gente que julga, tem maior incentivo e não faz nada, não consegue passar dos 4 e 10. Mas, assim, o fato dela não ter saltado me deixou decepcionada, porque eu falei, poxa, se eu fosse uma atleta que não foi pra Olimpíada...
Esperei 4 anos.
E que esperei 4 anos, tô treinando. Daí ela ganhou a vaga, porque ela, com competência, e ela chegou lá e não saltou.
Renata, como canto Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Não, vamos nos abster.
Mas agora, tirando ela... Tinha muita chance em 2012 e acho que ela tem muita chance de sair com uma medalha. Tem, com certeza.
Com certeza.
A Helena pode ganhar tanto uma medalha de ouro quanto uma medalha de bronze, mas nada. As outras rivais dela são tão competentes quanto.
34 anos.
Mas
hein,
ela
Fabiana?
Tem.
A Zimbaeva vai competir?
A Zimbaeva quer competir, não se sabe como que vai acontecer com o atletismo russo, né? O atletismo russo está suspenso nas competições internacionais. O técnico da Zimbaeva já disse, assim,
que ela
pra quem quiser ouvir, que ela adoraria ser convidada pelo COI para competir sob a bandeira olímpica, que é a chance de atletas que estão... O COI vai chamar vários refugiados para competir sob a bandeira olímpica. Não sei o que vai acontecer com o atletismo da Rússia até lá, mas...
Mas, assim, eu estou na torcida pela Fabiana Müller. Eu sou apenas, se eu tivesse fichas para apostar...
Um pezinho atrás.
E eu acho que essa é a única chance de medalha feminina.
O atletismo tá bem...
O revezamento 4x100, eu acho que é bem difícil conseguir uma medalha.
E a nossa querida Yane, será que ela ganha uma medalhinha?
Ela anda bem.
Ela tá bem, né?
Ela tá sempre ali...
Ela foi no último Mundial, ela foi bronze.
Sim.
A Yane é o...
E ela foi uma surpresa até em 2012, né?
Não,
como
não
dizer,
fala
ela,
isso.
Não,
foi surpresa pra você.
Não, ela não foi.
Eu ia falar isso. Calma, que eu não terminei a minha
frase. Chupa, Renata.
Eu não terminei a minha frase. Mas na imprensa esportiva que não acompanha nada...
Mas a imprensa, imprensa esportiva que não acompanha o triatlo também diz que jamais a Alemanha ganharia do Brasil.
Então,
como
né?
muita gente vai se surpreender se o Isaquias Queiroz ganha uma medalha na clavagem.
Ah, mas acho que mesmo.
Se a Aline, ganha uma medalha na luta livre, muita gente vai... A Yane era uma realidade em 2012 e ela confirmou essa realidade. Ela tinha... nível para ganhar uma medalha de bronze, ela ganhou uma medalha de bronze. É, eu acho que esse ano ela pode, acho que o fato de competir em casa, de estar 4 anos mais experiente,
pode ajudar
também.
E o nosso querido handball?
Então, vamos falar do basquete?
Então, o basquete, pior ainda, não vamos falar do basquete.
Nossa,
não.
Gente, não vamos
o
falar
handball,
do basquete.
O handball, acho que é um time, continua sendo um time muito bom. A base do time é a mesma, o Sim. técnico é muito bom, o time continua o mesmo. É, mas é que é uma coisa equilibrada e é um time que não é um time super talentoso como era, por exemplo, o time de vôlei brasileiro em 2008. É um time esforçado que precisa treinar muito, precisa dar tudo muito certo para conseguir chegar. Então,
e o nível tá muito alto também,
né? E o nível
tá
muito alto. Então, tanto pode chegar numa final, como pode cair numas quartas de final, como aconteceu no Mundial.
No Mundial, que era inesperado.
Queria tanto que elas ganhassem uma medalhinha.
E não é uma surpresa.
Ai, gente, vamos torcer
Foi
para
muito
elas.
Triste 2012, quando porque elas estavam ganhando, né? Tipo, acho que eram 5 ou 6
Mas,
bolas.
De novo, se surpreende quem não conhece esporte, gente.
Não foi uma surpresa. É que eu tô dizendo que foi triste elas terem caído, porque elas estavam contra o então campeão.
É
e
igual
elas...
esse ano, assim, eu espero que não aconteça isso, eu vou até bater na madeira. Mas não vai ser surpresa nenhuma se as seleções brasileiras de vôlei caem nas quartas de final.
Exatamente.
Vai todo mundo falar, ai meu Deus do céu, acabou o vôlei brasileiro. Não acabou. Tem 8 times bons.
É bom ter essa consciência.
Encaixar. E não vai ser demérito nenhum do time se eles perderem nas quartas de final.
Gente, eu tava aqui olhando as medalhas de ouro do Brasil em 2012.
Vamos lá,
rapidinho. Não, só pra... Só um segundinho. Foram só do feminino, porque as de ouro foram... Vôlei feminino, a Sara Menezes. E quem foi a terceira que eu tô...
O Arthur Zanetti.
Ah, então duas mulheres. Duas mulheres. E fomos maioria na medalha de ouro já.
Sim. Fomos. E seremos.
E havemos
assim
de ser.
Habemos medalhas.
Eu só vou falar rapidinho aqui do negócio do Brasileirão. A professora, ela é muito musical. Tudo que ela ensina na base da música. Pensa numa música...
Ou das rotinas gastronômicas.
Também, das orgias. Pensa numa música que vai ilustrar as Olimpíadas de 2016. Você viu aquela arte louca que fizeram os japoneses? Blá, blá, blá. Pensa numa música.
Já pensei.
Já?
Já.
Não é Eu Acredito na Rapaziada.
Claro que é. Quem segue em frente e segura o rajão.
Ai, Gonzaguinha. A professora adora Gonzaguinha. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Draft do Brasileirão acontece amanhã, né, Rê? Terça-feira, dia 23, no auditório da CBF, onde os clubes vão poder, classificados para a segunda fase, poderão selecionar as jogadoras da seleção permanente para disputarem a competição, a segunda fase da competição.
Como já aconteceu no ano passado, né?
Exatamente.
Uma repetição.
A CBF TV vai transmitir o draft ao vivo, então quem puder acompanhar...
Às 16, é isso? 16 horas da manhã.
Isso. Lá na Barra da Tijuca, no Rio. Queridas, queria agradecer muito. Eu queria ficar aqui o dia inteiro.
Nossa, gente, que programa.
É que o Leandro não deixa.
O Leandro,
né? Mas a gente
é muito
ficaria.
Chato. Porque eu queria falar assim, sabe? Tipo, vela, canoagem, e você falando. Porque eu acho... Ela fala as coisas.
Não, a gente... Vamos fazer um outro programa. Vamos fazer um programa mais perto da Olimpíada, que a gente vai focar nisso, Nina.
Uma hora e meia, tá? Aí você...
A gente vai focar nisso, em chances de medalha. Porque é muita coisa pra falar e muita história.
Por outro lado, eu acho que é muito cruel falar em chances de medalha.
Eu também acho.
Eu prefiro muito mais
contar a história
do que criar uma falsa expectativa. Sim. Porque quem está acompanhando, a gente fala em chance, mas chance mesmo, quase nenhuma.
Não,
porque o que os brasileiros estão passando nesse ciclo olímpico, sabe? O que vier
exatamente.
É lucro e quase milagroso.
Não, e sabe o que é pior? Que na imprensa vai sair as manchetes assim... Fulaninha decepciona. Decepciona. O decepciona é sempre ali, cara. Você vê, os caras acham que... handball decepciona, porque tava ganhando de 6 bolas e perdeu.
Corta, Renata. Chega.
Beijo, minha querida. Vambora, queridas. Obrigada, Mariana, professora.
Valeu.
A gente faz uma segunda parte depois, tá bom?
Beijo. Fechado.
Vibradoras ou retorno?
Isso.